Hello, baby. É isso aí. Começando então aqui nosso glorioso MoGraph News. Tá todo mundo bem aqui? Deixa eu só ver um negócio que tem um box aqui na minha tela. A Laura está fazendo uma participação especial no início da live aqui pela câmera da Esther Rossoni. Oi, Laura. Você está ao vivo, Laura. Eu sou eu. Olá, Laurinha. Fofinha demais, gente. É isso aí.
A
Começando mais um
voz
MoGraph News.
muda, né?
Deixa eu. Alguém do chat, por favor, dê um feedback de áudio e vídeo. O Lars, pro AP Silva, o Thiago Ferreira, o Davidson Barbosa tá por aí também. Hernandes Reis. É isso aí. Não vou falar com todo mundo aqui do chat, porque a gente tem forte abraço no final, né? Mas isso aí. Começando então o nosso MoGraph News de hoje aqui. Depois aí do. Né, do da semana intensa aí do manifesto, né? Motion Design Manifesto. Laura está atacando Esther. A briga de titãs. E deixa eu só ver o que a galera tá falando aqui. Boa tarde, beleza? É isso aí. Tô aqui com a Bibi hoje, então, aqui na nossa Steph. Esther tá aqui também. O Gabriel tá aqui.
Bibi,
Gui Jorge tá por aí.
boa tarde,
é
Bibi.
A Bonnie tá aí com o cabelo novo. E o Rafael Arame também tá por aí. Todo mundo no rolê. Ah, disseram aí que a Bonnie está parecendo um anime. Né? Então temos um anime na Steph. Muito bom, é isso aí. E aí, galera, tudo certo com vocês?
Tudo certinho.
É isso aí.
Tudo bom, tudo bom.
É nóis, então. O que você tava falando aí, Gabriel, do Fortnite? Quer compartilhar com a comunidade sua indignação com os jogos multiplayer? Você já não consegue mais acompanhar a molecada, porque a
Não
molecada é
acompanha
viciada.
mais a gurizada, velho. É muito motivada na glicose, eu falo isso, mano. É que você vai jogar qualquer jogo multiplayer, mano, existe meta. E não dá pra acompanhar a meta, velho. A gente não tem tempo pra ficar estudando os metas. Aí Fortnite é o exemplo mais recente que eu tinha parado de jogar ele faz um bom tempo já. Por enquanto que eu não conseguia jogar, velho. Categorizada, não dá. Você jogar tinha um castelo de 8 andares na sua frente, construído por uma criança. Tipo, insano, velho. Não dá, velho.
É isso aí. Por isso que a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai jogando jogo single player. Que
Exato.
são experiências sozinhas, que a gente pode se frustrar sozinho e chorar no canto. Deixa eu só mutar o meu
O Kratos
desktop
não me
aqui.
maltrata.
Mas o The Last of Us maltrata.
Nossa, deixa eu fazer mancada.
Dois. Se liga só, eu estou vendendo meu PS4 aqui uns dias, hein? Que alguém
Olha
quiser.
aí.
O cara já faz.
Autografado, quem
Autografado.
quiser, manda
Autografado com
mensagem.
adesivos. Você já
Adesivo do Layer, de Dia
ainda
Chanassa.
vem uma camiseta do Layer junto, hein? Quem quiser.
Camiseta do Layer também. Quem
É
quiser,
o
manda mensagem.
PlayStation 4 oficial Layer Lemonade.
Olha aí.
Se liga só, vamos passar pelas rapidinhas aqui hoje, então, começando vendo
Mas
se eu
quando
tô
tiver
conseguindo.
estúdio físico, o que que vai fazer? Porque a galera vai ter que ficar até mais tarde. Tipo, não vai ter play.
Estúdio físico é pros fracos. A
Não,
gente aqui é tudo
vai ter play
online.
5? Não, que tem que
Dian,
falar, né? Que tem play,
exatamente.
ó.
Dian vai comprar o Play 5. Ele tá vendendo o 4 porque vai comprar o 5. Porque ele constatou que está ótimo para comprar eletroeletrônicos
Com
agora.
certeza, está um preço muito barato. Estava olhando hoje o preço do Xbox Series X, está barato, está 8 contos.
Esse é o
Essa é
momento.
agora.
Não!
Ai,
8
Deus.
contos.
Confesso que estou tentando achar um PS5 a 5 mil. Só no dedo.
7.800. 7.800, tá
Né, não?
barato. O preço do iPhone, para quem conhece os preços. Aliás, eu tenho iPhone mais caro.
Mas comprar aquele teclado novo não quer, né?
Exatamente. Inclusive, falando em teclado novo,
Prioridades.
o Rafa, não sei se você viu, mas não sei, para clientes Itaú, ó a pauta. Para clientes Itaú, temos o plano
iPhone, né?
iPhone para sempre. Como é que é o nome do plano?
iPhone para sempre.
Você pode fazer consórcio de iPhone no Itaú agora, onde você compra o seu Itaú para sempre, fica pagando ele para sempre. É muito doido. Você fica comprando.
Massa, hein? Inteligente.
É um
Inteligente, né?
aluguel de
Um
iPhone?
aluguel de iPhone.
É um consórcio
Parece um
de
bom negócio.
Parece um bom
Isso
negócio.
não me parece
Não
inteligente.
parece nada inteligente. Você paga simplesmente.
Desculpa.
Você paga mais de
Rafael.
300 conto por mês, mano, para ter esse bichinho no seu
Caramba.
bolso.
600 parcelo, pô.
É, muito bom. 600 parcelas, você paga em 26 vezes, sei lá. Eu sei que eu dei risada. Eu vi no meu aplicativo do Itaú outro dia aqui, fiquei dando risada. Falei, cara, a galera é muito louca de pagar 7 mil no iPhone, né, mano? É brincadeira.
Quem compra
Ei,
iPhone
Brasil.
realmente tem sangue nos olhos mesmo pra gastar dinheiro.
É, exatamente. Deixa eu ver aqui então o que a gente tem que fazer. Ó, seguinte, rapidinhas aqui no rolê. Pra galera que tá interessada, e as matrículas dos cursos do Layer estão abertas. A gente tem aí Motion Design Essencial, tem o Designer for Motion, né? Design for Motion, tem também o curso da Natália, o Character Animation Expert, e o curso aí do Paulo Pássaro, né? O Frame a Frame Survival Kit, todos rolando agora, até sexta-feira, em matrículas por tempo limitado e também com vagas limitadas, tá? Então, quem está no chat e não fez cursos, a hora é agora. Cai pra lá,
mas,
tá?
Jean, diga. Se eu quiser todos os cursos, eu tenho desconto?
Tem descontão. Não sei o desconto, o valor, mas tem pra caralho. Fica muito barato. É só entrar no link que tá na descrição aqui da live, que tá na descrição de basicamente tudo, leia esses links de curso e tal. Então clica na descrição, aí, pra quem não conhece, dá uma olhadinha na prerrogativa dos cursos, como funciona. Bonitinha, turma 15 já tá começando. Domingão já tem live da turma 15. Segunda-feira o Gabriel está gravando reviews. Uma maravilha.
É
isso aí.
E essa camiseta aí, onde é que eu compro?
Uau, camiseta Creative Cluster. Essa aqui é do Creative, coleção Creative Cluster, essa aqui, ó. Muito chique. Estou levemente amarelado hoje na minha lente, que eu não sei, a luz que eu coloquei que tá um pouco diferente, deu uma diferença de cor, mas a camiseta está na lojinha do Layer e do Supernova Duo, link na descrição também. Momento Jabá. Né? Tipo, eu já vendi o PlayStation 4.
Minha aqui, hein?
Porra, deixa eu ver se sou aí, deixa eu dar um full aí.
É a basicona, né? Pastel e motion design.
É isso aí. Pastel com flango e motion.
Exato, exatamente.
Essa camiseta é muito chique, eu quero ela também. Não tenho ela ainda, mas eu gosto muito dessa camiseta. Ficou muito legal. Muito vocês legal. Vão ver só. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó. Consórcio de iPhone parcelado em 36 vezes, é isso aí. É isso aí mesmo, designer daltônico. É o próprio.
Ô, designer daltônico, você é daltônico?
Provavelmente sim.
Ou tipo, porque eu não sei, hoje em dia a internet é foda, né? A galera às vezes brinca com algumas coisas.
Alguém falou que a diretora deu um Hadouken ao vivo, não entendi o comentário, mas tudo bem.
É que o Gabriel disse que tá procurando um PS5 pra comprar, mas né, tá fazendo corpo mole pra comprar um teclado.
De 200 não. conto. É verdade.
Um profile de 200 conto. 200
vocês ouviram conto, errado.
Não ouvi, não.
Vocês ouviram errado.
Não ouvi, não.
Vocês ouviram errado.
Vamos lavar essa roupa suja aqui.
Eu falei, eu estou tentando boletar um PS5 boletar. A 5 mil. É o que eu falei.
Quanto isso, puta, o teclado mano. Já podia estar tá aí.
Não, não amigo. Disse as finalidades, gente.
Cara, mas você vai eu pagar 5 disse... conto no PS5, não. Essa conversa vai pra um algum
problema. Não, você não, tá entende... você não tá entendendo. Não, eu vou
resolver. Selo padrinho.
Se você
puder, eu vou ser realista. Gabriel, pra quem não sabe, Gabriel Félix é padrinho do nosso casamento. Vai, siga adiante, Gabriel.
eu vou resumir em segundos. Se você conseguir boletar um PS5 a 5 mil, é uma cagada absurda, porque os revendedores têm vários métodos pra conseguir quando as lojas oficiais liberam lotes a 5 mil. Então você não pega. Então se eu pegasse, cara, eu ia vender meu PS4 a quase 5 mil.
Ah, entendi.
E pagar, o Play, e pagar o Play 5. Entendi. Mas você não acha, velho? É impossível. Acho que vai. É o novo normal, infelizmente.
Aí tá 7 conto, né?
É tipo você vê uma 370 por 5 mil, saca? Velho, boletaria só pra vender, velho.
É, você compra pra vender depois, né? Pode crer.
É, por mais que você fale, não, tá, não vou conseguir pagar o Play 5, você vende e ganha dinheiro.
Acho bom que se você vende, comprar e não conseguir vender depois. De todo modo, vamos pras nossas próximas rapidinhas aqui. A próxima rapidinha que eu tenho aqui é do Manual do Freelancer, que sexta-feira a gente tá de volta aí, né? Porque semana passada, não sei se vocês repararam, mas né, o canal do Layer ficou em stand-by enquanto rolava o manifesto, né? Nossa, entrei aqui em foco agora, que me deu até um susto, tão nítido que eu fiquei mesmo nos poros. que parou de granular. E a gente vai fazer um tema muito importante, que é assim, insights sobre freelancers versus trabalho fixo, tá? A gente vai com três convidados aí que vão bater um papo com, não bater um papo não, mandar áudios e dicas aí. Também a gente vai ter uma pauta super completona sobre as diferenças, os prós e os contras de vocês trabalharem como freelancer, trabalhar como fixo, como sair de uma coisa para outra e coisas assim, tá? Para quem tá afim aí de encarar o rolê de trabalhar fixo ou então encarar o rolê de ser freelancer, tá? 16 horas, eu e Star Rossoni estaremos aqui na bancadinha conversando com vocês. Show? E na outra semana, Star...
Na outra semana? Ah, é. Na outra semana temos nosso segundo Portfólio Review. Então, quem tiver afim aí de ter o portfólio revisado por nós mesmos, se inscreve a partir de sexta-feira.
É, a gente vai... na live de sexta, a gente vai abrir as inscrições do Forms. E aí vocês se inscrevem e vão cair na malha fina do nosso review. Ah, lembrando que já temos resultados. Tivemos um feedback aí do Imagination, no Imagination, né? Que verdade. Postou e o site dele, ó, velho, parabéns, seu site
melhorou
agora tá,
muito.
Sim, mil vezes melhor do que tava quando a gente revisou.
É,
agora ele realmente dá para navegar e funcionar lá dentro de forma mais clara, tá? E vimos outras pessoas também que revisamos, atualizando, apesar de não terem avisado, a gente conferiu a galera e algumas atualizaram, ficou muito melhor, tá? Né? Você vê que algumas diquinhas vale a pena. Um outro rapidinho que eu tenho aqui é do Modular Reel, do Vuco. Vocês viram isso, galera?
Nossa, eu vi só que você colocou lá, mas meu
seguinte,
Deus do céu.
Esse lance do Modular Reel é o seguinte, o Vuco, pra quem não sabe, é um cara, né, um motion designer.
Deus.
E ele basicamente hoje em dia é um estúdio também, né, o Vuco, Vuco.tv, tá? Na verdade, Vuco.co, C-O. E eu vou colocar aqui no chat o site desse cara. E aí é o seguinte. O cara criou um algoritmo que cria demoreel de forma modular. Isso significa que você pega o tanto de material que você quer. Olha, eu tenho todos esses vídeos que eu tenho aqui. Pega uma trilha específica, joga dentro desse negócio e ele monta infinitas versões de um demoreel para você a partir disso. E ele está cobrando por isso. Ele criou um serviço chamado Modular Reel. Então você manda para ele o material e ele cria demoreels modulares para vocês. E é doido, cara, porque o negócio realmente faz tudo. Se você olha os exemplos que ele tem lá no site, no que eu mandei aqui no chat da live, por exemplo, e que está na nossa pauta, você vê que realmente o treco, ele cria um sync através da imagem mesmo, sabe? Que faz de forma modular, ou seja, ele não cria só o corte seco. Ele coloca imagens do lado de imagens e tal, faz todo um mix muito maluco, tá? Então eu deixei aqui, a gente tá tentando um contrato com o Vuco para ver se a gente faz um artigo mais detalhado sobre isso no blog, para ele explicar pra gente como funciona isso, se ele vai abrir isso de alguma forma depois, ou se vai ser todo mundo obrigado a ficar mandando material para ele criar esses reels modulares, inclusive o custo disso. Né? Será que chegou?
Chegou. Dian, só para eu tirar uma dúvida aqui. Tem o link, mas só para saber se você já sabe. Isso é uma inteligência artificial, algo automático que ele
Sim,
tem?
É um negócio automático. É um algoritmo que ele criou, né, que eles criaram lá. Lembrando que, de novo, o Vuco não é uma pessoa mais, né? O Vuco é uma equipe já, né? Ele é uma galera, né? Tipo, é como se fosse um. Quem que é o Vuco? De verdade é o John, né? Mas tem uma galera já que trabalha com ele, tá? Inclusive ele é representado pela Hornet New York, que é um estúdio também, né? E ele criou essa porra, velho. Ele é tipo uma inteligência artificial, no caso um algoritmo. Não
é
não?
Mas agora
é que faz esse demoreel pra você de forma totalmente procedural, sacou? Você põe lá.
Ah, mas. Vocês lembram daquele acho que ano retrasado teve uma inteligência artificial aí que liberaram que ela faz a edição de um trailer de filme?
Sim.
O cara bota o filme lá e eles... Tu lembra disso?
Cara,
só lembrei disso.
Eles criaram se você olhar lá, Rafa, no site, a gente tá conversando aqui, galera, de forma meio abstrata, mas é só vocês clicarem no link que eu mandei aqui que vocês abrem aí e conseguem acompanhar o que a gente tá falando, tá? É, pra você ver, ó, ele fala aqui que cada corte vai durar 6 segundos e é em looping, né? Vai loopar. E ele fala que o sistema é tão modular que você pode dar um shuffle, né? Que você tem sempre um demoreel diferente a cada vez que você tenta novamente, sacou? Então, assim, de novo, escolhe o material que você tem, joga no sistema, joga uma música, dá um shuffle e o treco sai pronto do outro lado.
Ah, você escolhe a música ainda?
Sim, você escolhe a música.
Não é uma... Mas, obviamente, ele não consegue identificar quais são as melhores partes do
consegue,
do vídeo,
essa
né?
É que é a sacada. Ele consegue identificar.
Não,
né? Uai, mais velho.
Quanto mais rápido os elementos mexem, a música parte mais rápido pra ficar ali. Entendeu?
Exatamente. E ele, inclusive, acelera ou dá slow nas partes que dá pra fazer, sacou? Eu vi o post dele no
Tá brincando.
Por isso que eu quero. A gente tá tentando entrar em contato com o Vuco.
Responde a gente aí.
A gente mandou um e-mail pra ele perguntando porque a gente quer saber quanto custa isso, sacou? Eu quero saber qual é o preço dessa brincadeira dele. Porque eu queria testar, sacou?
A parte do vídeo é mais legal, isso daí é uma coisa, tipo assim, totalmente. Que um ser humano tem que olhar e ver. Essa parte é melhor do que essa. Como que o computador
Temos
vai
um
saber?
Cético aqui, hein?
É porque ele deve usar, imagino eu, viu, Gui? Eu não faço a menor ideia, mas ele deve usar como premissa a velocidade da cena em relação ao timing da música, sacou? E aí ele deve encaixar levando isso em consideração, saca? Porque nem sempre a melhor parte da sua animação vai ser a melhor parte para aquele corte do demoreel. Às vezes ele só acha e encaixa,
entendi.
Né?
Entendi. Mais ou menos, Não. Tem que saber mais, vale a pena.
Sim, exatamente. Por isso que, tipo, eu coloquei aqui na pauta pra galera do como é que é o nome? Do chat, dá uma olhadinha. Eu acho super foda. Eu vi isso no Instagram do Vuco. Salvei na hora. Falei, cara, gente, eu preciso olhar isso aqui com calma, porque se isso aqui for do jeito que ele tá falando, é um negócio absurdo. Porque é literalmente você criar demoreel a cada mês, assim, ó. E tudo um diferente do outro. Né? Só você dá o play lá e o track sair, você renderiza do outro lado, né?
Joga os dados e vê o resultado.
Exatamente. Tanto que os demoreels são criados de formas baseadas no grid que eles criaram, né? Então eles têm um sistema de grid e a partir desse grid o sistema edita, né, encaixa as imagens de certa forma, né, seguindo essas diretrizes dos grids, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele fala aqui, né? Look to work with us, let us create a real tailored for you. Então, assim, tecnicamente, vocês têm, a gente tem que entrar em contato com eles e mandar o material para eles criarem o demo reel. Sacou? Então, a priori, seria isso. É um sistema proprietário, ele deixa isso bem claro, inclusive, no site, que literalmente cria números infinitos de demo reels, de acordo com a descrição dos caras, tá? Então, estamos tentando. Se a gente conseguir o contato com o Vuko, é uma boa, inclusive, depois tentar falar com ele no Instagram, pra gente ver se ele tem resposta mais rápida. Porque o que a gente quer falar com ele é o quê? É pra ele meio que a gente entrevistar ele sobre essa porra aqui. Eu quero detalhes, queremos detalhes, queremos...
Vai que de repente é algo acessível, né?
Cara,
motion designer ficar sempre renovando e fazendo.
Eu queria testar, só que eu queria ver isso funcionando com coisas nossas, né? Pegar imagens nossas, jogar lá uma música, uma trilha específica, assim, vai, quero ver isso aí. E sentar e chorar quando tiver melhor que meu demo reel, né? Porque literalmente...
Não, mas seu demo reel é infinito. Ele vale até 2099.
É verdade.
Aí em 2100 você vai ter que fazer outro de Anxanaz. Aí é o rolê.
Inclusive quando a gente criar o demo reel do Supernova, que não tá...
É, vai ser o 20X também.
Vai ser 20X, porque não tem...
Pra marcar o século.
Não, simplesmente vou trocar. Essa ideia aí, é muito bom, velho.
Não precisa trocar o nome, é só 20X.
Aí você troca só os projetos, né, se precisar.
É exatamente. Então é o seguinte... É, pra quem estiver interessado, eu joguei o link aqui, ó. Pra quem tá assistindo a gente. Como é que é o nome? Pra quem tá assistindo a gente aqui ouvindo a gente no Spotify ou alguma coisa assim, cai pro YouTube, porque vocês não têm acesso a esse tipo de informação de link, coisa assim. Mas a gente tá aqui, vai deixar aqui também no primeiro comentário, quando a live terminar, esse link do vuko.co/real, pra quem quiser dar uma olhadinha aí no lance do Demo Reel Modular, tá? Quando a gente tiver mais dúvidas. Vamos nessa, então. E aí, vamos para os comentários gerais aqui da nossa cena. Vou passar para cá. Comentários gerais aqui. O primeiro é da Angélica, e ela comentou no Sonho vs Realidade, no Motion Design, que foi episódio 52. Qual é o episódio que a gente está, hein, galera?
Não lembro.
Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver. O YouTube não mostra para mim o episódio. Foda-se, 56, imagino eu. Mas a Angélica perguntou aqui, ó. Eu não acho que o Motion seja um paraíso. Até porque nos outros trampos, não peguei nenhum que não fosse exploratório e tudo isso para ganhar menos de 2 mil. Então, se o Motion mesmo, com os negativos da área, conseguir ter uma dignidade financeira, putz, já valerá a pena. Fora que animar é massa demais. Deixa eu ver se eu entendi o comentário dela. Ela tá falando que mesmo que seja exploratório, ela ganhar uma grana boa, então vale a pena? É isso? Foi isso, né?
Foi o que eu entendi.
É.
Discordo, Angélica.
Não é bem assim.
É, discordo plenamente, mas, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Tá.
Que ela, de certa forma, compensa o fato de animar ser legal com ganhar um valor melhor do que, né? Um salário que ela possivelmente ganhou, mas ter a exploração no background, né?
É, pode crer. É, eu discordo plenamente, mas... É. Tem gosto pra tudo.
Só se a pessoa realmente for... Não tiver nenhuma necessidade de ter dinheiro.
É.
É. Aí ela não pode ficar quando quiser. Que ela não vai achar exploratório.
Exatamente.
É o famoso Robin.
Famoso Robin Hood. Ah, o Tony Azevedo comentou aqui, ó. Também a gente tem um segundo comentário que foi na organização e otimização no Motion, no episódio 55. Foi o último episódio que a gente fez antes do nosso glorioso episódio anterior. Viajei aqui. Tô viajando. Vamos lá. O Tony comentou assim: deveria ter o FX Console para todos os programas da Adobe. Santo plugin. O Illustrator, então, deveria ser reprojetado, porque é um programa duro, né? O programa 2000 cliques. Toda vez que tem que usar, eu lembro da Esther, que usa o próprio After e concordo mentalmente. Esse é o Tony Azevedo concordando com o fato de a gente fazer design diretamente no After Effects, né? O Gui Jorge provavelmente está revirando no túmulo. Agora, né?
Eu nem falo nada.
Adoro. Ai, muito bom. Mas é verdade, eu concordo com o Tony que deveria ter o FX Console para qualquer software. Aliás, existe inclusive uma função no Cinema 4D para isso, né? O Cinema 4D já tem essa função embutida, tá, galera? Para quem não sabe. Eu não me lembro o comando agora, se é Shift N, uma coisa assim, que abre um tipo um FX Console. Você pode digitar e procurar qualquer coisa dentro do Cinema 4D e dar um enterzinho e ativa na hora. Então já existe em outros softwares, tá? É só o After mesmo que a gente precisa ficar usando essas coisas, né, de terceiros, beleza?
O cara considera que todo mundo vai baixar mesmo, né? Ah, pra que colocar? Já fizeram.
Exatamente, já. É. Tá feito, vamos precisar implementar porra nenhuma.
Vamos mexer no Taper Stroke.
Vamos fazer um Taper Stroke.
E tá bugado. Taper Stroke está bugado.
Ei, comigo tá de boa, não teve... mas assim, é engraçado, né, porque você pega o tapered, ok, aí os caras, pô, a gente podia colocar uma GPU acelerada, né, GPU pra quê? Vamos fazer multicore.
Tipo, fazer multicore.
Multicore, velho, a coisa mais demodeda de todas, assim, é fazer multicore, faz multicore, coisa super anos 90, né.
Rafael, o que foi que você compartilhou faz pouco tempo sobre áudio no After?
Sim, ah, é que eu tava...
Pode crer, nessa edição.
Galera, é porque é o seguinte, a gente detona muito After Effects, e aqui e acolá... E chamado
pela Adobe pra fazer palestra, né? Vejam
ainda
só.
Chamado a Adobe pra fazer palestra. E aí eu vou percebendo em publicidades de cursos que não envolvem o After Effects, em alguns deles há uma depreciação ao After Effects. After Effects. Aí eu mandei essas publicidades lá no grupo, falei, homem, já o After Effects só vai servir pra editar áudio, porque a gente já fala mal do After no Motion. A galera fala mal na composição, fala mal em não sei o quê.
É porque é foda, né? Mas é porque é doido, né, bicho? A gente tem uma percepção muito equivocada de que o After é um software muito high-end. Na verdade, não é, né? Apesar dele ser usado pra caralho na indústria aí, nas funções que ele faz... Ele, na verdade, é o menos eficaz. Essa que é a verdade, né?
Tipo, é o pato.
Inclusive para desenhar, né?
Inclusive para desenhar, com certeza. Cara, Gui, é tudo, o After é Gambira, Gui. A gente faz na Tora porque é Gambira, mas... Trust me, o Illustrator tinha que ter TrackMate, do jeito correto. A forma de fazer TrackMate no Illustrator é muito burocrática. Mas, de todo modo, divagamos. Vamos nessa aí pro... Terceiro comentário aqui é do Adriano Mantuan. Comentou isso no Tudo Sobre Briefing, no Manual do Freelancer. Ele comenta assim, ó. Cadê Adriano aqui? Passei por uma situação bem zoada referente a briefing. Fizemos um projeto com a pessoa que nos passou todas as infos necessárias. O resultado ficou da forma esperada. Porém, a pessoa que era responsável pelo ok final não participou de nada do projeto e só apareceu quando estava tudo terminado. E simplesmente disse que não era o que ela queria. Resumo, fomos briefados por uma pessoa que não tinha poder de decisão final, causando uma situação bem desconfortável para o projeto. Essa é uma clássica,
né? Receita do desastre, né? Essa é a clássica, receita do desastre, isso aí. Clássica mesmo. Tem razão.
Mas não é culpa de nenhum de vocês, né? Tipo assim, eles que têm que se entender lá na empresa, né?
Mas esse é o problema do filtro do briefing, né? São muitas pessoas fazendo briefing e às vezes ninguém consulta quem realmente tem poder de decisão, né? É uma bosta.
É muito doido, né? Eu acho que quando a gente faz um briefing, né? Tipo, as perguntas que a gente faz para construir o briefing, tem que estar lá. Quem que está envolvido no projeto? Instância de aprovação? Quem que vai dar o veredito final e tal? A gente tem que saber isso no começo. Então, aí, nesse aspecto, foi culpa, sim, do estúdio da galera lá que não perguntou isso no princípio.
Você sabe
Mas assim, é o melhor jeito de aprender, né?
Você sabe que a gente fez isso quando a gente estava num projeto anterior que eu e a Esther, a gente perguntou isso pro cliente. Falou assim, pra quem que a gente vai se reportar de verdade? Quem que dá a palavra final? E aí os caras falaram, tipo, pode mandar aprovação pros diretores, não sei o quê, e pro cara aqui, ó, pro produtor. Mas eu falei, mas quem que dá a palavra final na aprovação? São os diretores. Eu falei, então tá. Então é pra vocês que eu tenho que mandar. Beleza. É isso. Uhum. Porque daí eu sabia que mesmo que o fulano falasse, ciclano, eu optasse e Beltrano falasse, eu sabia que quem tinha que aprovar de verdade eram os diretores, né? Eles que tinham que ter a palavra final. Então a gente ficava esperando eles. Ah, já fica aí de exemplo pra galera do chat aí. Cuidado, tá? O quarto comentário, penúltimo comentário, é da Natália Faria. Ela comentou isso no Organização e Otimização do Motion também. A Natália, por um acaso, mandou o áudio, né?
Natália participou do último manual do Freelancer. É. Que foi justamente sobre briefing. Foi sobre briefing?
Sobre briefing, é, exatamente.
Isso aí, que ela mandou um áudio pra gente. Participou.
Sim. Dando dicas sobre briefing. Então a Natália comentou lá na nossa live do Mografi News, de organização, ela falou assim, ó. Sobre ter um tipo de sindicato, acho sim importante para ter representantes legais para organizar direitos trabalhistas. Como, por exemplo, toda a questão de pejotização. Entendo e até gosto do fato de ser PJ, mas deveria ser uma escolha de ambas as partes, não uma norma da área do audiovisual, né? Muita gente trabalhando sem receber vários direitos trabalhistas porque é obrigado a trabalhar como PJ e não tem nada que possa defendê-lo. Eu tive alguma base de conhecimento para pelo menos pensar e organizar uma aposentadoria, férias, etc. Mas tem muita gente que não tem esse tipo de privilégio. É isso aí. Celton.
É isso aí. Porque, né, negócio de PJ, as empresas que querem contratar PJ, elas querem se aproveitar disso.
É, porque, né, tem o lance de não ter que pagar nenhum tipo de direito, né?
Lavando as mãos.
Mas eu acho que muitas empresas também não entendem o que é uma contratação PJ, né? Só vem pela parte monetária. E não entendem que, por exemplo, com uma contratação PJ, você não pode exigir horário.
Sim. Muitas vezes exige o mesmo horário, 8 horas.
Sim, PJ é tratado como um funcionário comum.
Pois é.
Quando, na verdade, o PJ é como se o cara estivesse contratando outra empresa.
Só para resolver o serviço, né?
Exato. Exatamente. E o último comentário que a gente tem da rodada foi lá no nosso Instagram, no post adaptado aí da Lana, né, como melhorar sua criatividade, que o Tara adapta pra gente lá pro carrossel do Instagram. E quem comentou foi o Chucrutes, glorioso Chucrutes, péssimo prato, inclusive, Chucrutes, mas ele comentou o seguinte, outra dica, é ruim, mas...
O cara é fã de Chucrutes, isso tá aí, ó.
Vamos lá, outra dica é usar o método Pomodoro, ele tá falando aqui sobre... Obviamente, como melhorar criatividade, né? Lembrando que criatividade não é... como é que se diz?
Produtividade.
Produtividade. Não confunda criatividade com produtividade, tá? Mas vamos lá. Pomodoro. Funciona muito. Principalmente se você tem uma mente muito hiperativa, no caso de quem sofre com TDAH. Esse método consiste em focar numa tarefa por um determinado tempo, 25 minutos, por exemplo, e após isso você relaxa por 5 minutos. Daí volta para a tarefa mais 25, etc. Né? Comigo tem funcionado bem. Sempre que volto para o projeto, depois desse descanso, eu volto motivado a continuar até o fim. Não bate aquele desânimo, né? Acho que você está falando, ô Chucrute, você está falando mais aqui de produtividade do que de criatividade, tá? Só para deixar claro aqui, tá bom?
Exato. Só se o método que ele usa para se manter criativo...
Eu quero fazer uma ressalva aqui, que o nome do artigo é Como Melhorar Sua Produtividade, não Sua Criatividade.
Olha, então...
No blog.
Então, Tara, tem um erro aqui.
Arpano Tara.
Tem um erro aqui no nosso post do Instagram, deixa eu dar uma olhada. Sim. Glorioso Arpano Tara, provavelmente está assistindo a nossa live, chute em você... Seu adaptação do post da gloriosa Alana está incorreto. Então, por favor, não tem como tirar do ar, mas
Exposed.
Mas de todo modo, então, tá certinho
Tá certinho o Chucrutes. Foi mal
o Chucrutes. Já ia dar uma raquetada no
Chucrutes. Um ótimo prato, adoro Chucrutes.
Odeio Chucrutes, mas tá errado. O que foi errado foi a nossa staff, tá? Chucrutes é com comida alemã.
Eu acho que tá vazando o áudio de alguém aí.
Eu acho que é da Bonnie, pelo que eu tô vendo aqui.
Tá rolando uma obra. Opa. Aí, Bonnie.
Tá. Eu vou dar uma avisada aqui, já volto.
Deixa eu ver aqui. Então é isso. Então o Chucrute tem razão. É isso mesmo. Pomodoro funciona pra quem tá querendo ser produtivo. Sei lá, vi.
Adoro é massa, hein, velho.
É isso aí.
Peraí.
Vamos lá. Então vamos começar nossa pauta aqui, já são... 4:30 da tarde, daqui a pouco tem muita coisa pra fazer. Periféricos e psicológicos. Sua saúde no motion é a nossa pauta de hoje. A gente tem aqui... Essa pauta foi sugerida pelo chat, não me lembro quando, não me lembro como, tá? Eu lembro que foi o chat que pediu pra gente falar sobre saúde e coisa assim. Eu acho que a gente entrou rapidamente nesse sentido, acho que na parte na live de produtividade, uma coisa assim. E a ideia, eu acho que é interessante a gente meio que fazer um geralzão do que, de práticas que a gente tem, né, se a gente tem alguma prática, que de alguma forma previnem, né, que a gente se foda no rolê. Né? Lembrando que, por exemplo, quem trabalha muito tempo na área, como o Rafa, eu, por exemplo, tipo, a gente tem muito tempo de audiovisual no geral, provavelmente a gente pode falar um pouco mais sobre, principalmente sobre postura, né? Mas mesmo a galera aí que já está há pouco tempo pode falar também, porque com 6 meses sentado numa cadeira, vocês já estão tudo fodido também, né?
Com certeza.
Então vamos começar aí com saúde física, depois a gente fala do psicológico. E aí eu queria, sei lá, eu queria saber de vocês, assim, que tipo de prática vocês têm para melhorar o ambiente de trabalho de vocês no sentido físico, né? Cadeira, tipo, periférico mesmo, sacou? O que vocês usam e que tipo de prática vocês fazem? Vocês caminham, eu sei que na pandemia agora tá um pouco tricky para caminhar e tal, mas se vocês caminham, correm, exercitam, o que é que vocês fazem que previne doenças, né? De alguma forma que fodam com a coluna de vocês, com o humor de vocês, né? E com outras coisas de vocês.
Altura do monitor.
Ó. Como que é
isso? Mais importante pra mim. Eu ponho uma paradinha aqui pra ajustar. E eu li sobre isso, eu não tenho certeza. Parece que tem que ficar numa altura que eu não posso olhar pra cima, nem olhar pra baixo.
No meio, seu olho tem que estar no meio do monitor.
E acho que é isso mesmo, né?
É. Mas você colocou um livro, foi isso?
Não, eu comprei um suporte, dá pra mostrar, mas é tipo um suportezinho próprio mesmo. Ele aumenta um pouquinho, diminui, dá pra ajustar uma certa quantidade. E é uma coisa que faz bastante diferença, assim.
Você usa
eu sou totalmente desligado, assim, tipo, pra essas coisas e tal.
Mas sua coluna não foge, não, Gui? Você nunca teve algum tipo, tipo, uma, sei lá, umas sequências de dores de coluna, umas paradas assim, não?
Não, nada muito sério não, mas assim, pô, eu sempre procuro ter uma cadeira decente, eu nunca trabalhei com, tipo, né, mas eu, por exemplo, mouse, eu comprei aquele mouse que todo mundo já viu, que é um mouse...
Isso aqui.
É, exatamente esse e...
Comprei por sua causa, inclusive, valeu pela dica, muito bom.
E aí, assim, mas não fico muito... ligado nisso não, tipo, eu preciso mais aprender mais sobre essas coisas, mas eu nunca senti dor, pelo menos ainda não, né?
Ah,
o problema é esse, né? Vem depois.
A hora que começar é que é o foda, e eu posso falar de cátedra. Quem mais, galera, quer falar aí?
Também, eu boto aqui, já falei pra todo mundo, meu Mac, ele serve de suporte pro meu monitor, eu boto o meu monitor em cima.
Seu Mac suporta o Windows.
E aí o Mac suporta o Windows.
Muito bom.
Tarará. Aí, monitorzinho aqui, cadeira. Pô, essas cadeiras gamer é boa, velho. Tem gente que não gosta, não, mas a almofadinha aqui em cima e aqui embaixo faz toda a diferença.
É uma
parada muito interessante. Eu queria comprar aquele suporte pros pés, pra os pés ficarem assim, reto e não sei o quê. Só que eu não consigo. Olha aí.
Ó, isso aqui, ó.
Banquinho de madeira.
Quanto que a gente pagou?
Ah, 20 conto.
20 conto. Compramos dois desse aqui, ó, no mercado. Colocamos o pezinho em cima.
É ótimo. Tem dois níveis aí, né? Porque você pode botar os dedinhos aí na parte de baixo.
Põe aqui, ó. Exatamente o que a gente faz.
Mas deixa eu te perguntar. Basta ter uma cadeira boa ou você tem que toda hora ficar lembrando de sentar direito também?
Também.
A cadeira boa é muito importante porque ela meio que força você a ficar na postura máxima.
É isso que eu queria saber.
Não, mas tem a armadilha, né? Porque às vezes você tá meio que de saco cheio de ficar assim, aí às vezes apoia o cotovelo na mesa. Velho, aí você se fode, porque você meio que tá numa posição confortável, dá pra você ficar assim muito tempo, quando você sai, aí você já tá fudidaço da coluna. Então você tem que se policiar mesmo assim. A cadeira ajuda, ela é esportiva, né? Ela te abraça, se manter. Mas também não é milagreira, não.
Não é milagre,
sabe
o
que pega também? A galera tem que prestar atenção com a visão. Porque, assim, eu uso óculos, né? Mas eu demorei até eu decidir ir lá e olhar e checar. Porque, assim, eu não enxergo bem de longe. De longe é tudo embaçado. Então, eu tenho algum 0,7, 0,5 graus, alguma coisa pequena, assim. Mas... dependendo da distância do monitor, você não percebe, mas às vezes você não enxerga bem e você automaticamente chega mais perto para poder enxergar melhor e aí fode sua postura. Mas na verdade o problema é a sua visão que não tá boa, né?
Lembrando
Então,
que
não tem jeito, né?
a Janas Espíndola falou, fez um comentário interessante, que é interessante que, assim, ambientes claros são bons, tá? A gente tem mania de achar que ambiente escuro é bom para trabalhar, na nossa área, porque a gente está no monitor, mas na verdade é o contrário. Ou então, se você tiver num ambiente escuro, colocar uma luz atrás do monitor ajuda, porque o problema é o foco na imagem, né, na luz focal, que a gente chama do monitor, né? Se tiver uma luz que espalhe em volta do monitor, ajuda. Inclusive, já vi aquela TV da Samsung, acho que é da Sony, sei lá, que tem. Você liga e ela espalha a cor do monitor para as paredes para dar esse efeito, né? Para você não cansar os olhos, né? E porque ela tem uma luz lateral, assim, tipo como se fosse uma faixa de LED. Então, ambientes também, claro, são bons para isso, Gui. Para evitar o olho aí pro pau, sacou? Então, assim, evitar trabalhar no escuro absoluto. A gente tem aqui uma persiana na porta, por exemplo, do estúdio, que bate um sol muito forte. A gente abaixa ela aqui. Mas a luz está sempre acesa, a gente nunca trabalha no escuro aqui, nem fudendo, né? E.
Outra coisa, Dino, que eu acho importante, que a gente às vezes esquece, ó.
Água.
Esse líquido maravilhoso deve estar sempre presente. Daqui a uns 30 anos eu acho que vai ser motivo de guerra.
Com
Então,
certeza.
enquanto isso, vamos aproveitando, né?
Perfeito.
É sempre bom ter um reservatório, porque às vezes a pessoa toma um copo e vai e trabalha 4 horas direto e nem percebe. E aí
Exato.
fica sem beber água.
Ainda
Eu
mais
não
no
sei
frio.
ainda. Ixi, pode crer. Eu não sei ainda o que a privação de líquido pode causar no corpo, pedra no rim, essas
É,
coisas. Eu
mano,
nunca tive.
causa morte, é só
É isso
isso.
aí.
Tipo,
Causa
causa
morte.
morte, né? Esse é o fim da conversa, seria aí. Mas é porque o que acontece? Por exemplo, aqui em São Paulo, que é frio, quando começa a esfriar, começa a secar, fica mais seco, né? Fica menos úmido. Mas aí você fica com a impressão de, como tá frio, você não tem sede. Mas na verdade, você tá morrendo de
Oh, não.
sede, né? E uma coisa que eu faço muito, a gente deixa sempre copo na mesa, né? Mas às vezes tem um copo ali na mesa da Esther, aqui do lado, ao invés de beber naquele copo lá, que geralmente é o copo que a gente fica trocando, eu levanto e vou beber lá na cozinha. De propósito, só para dar uma
Uma
caminhada e voltar.
levantada.
É, porque esse negócio de deixar
Eu
meio
sinto falta.
garrafinha em cima da mesa também é um saco, porque você fica o tempo todo bebendo água aqui e não levanta nunca. Saca?
Eu
E
sinto
tem que
falta de
levantar.
levantar um pouco.
É, tem que
Cara, uma coisa
levantar.
que aconteceu comigo quando eu trabalhava em estúdio e era um estúdio que o pessoal adorava ar-condicionado no talo. E era um estúdio muito frio. Eu ficava de frente para o ar-condicionado, para piorar as coisas. E minha vista começou a secar. E eu tive problemas com vista embaçada. Aí eu fui, né, no médico e ela falou que ocorre duas coisas, né? Esse ressecamento da retina, por causa do frio. E também porque quem trabalha muito com monitor às vezes esquece de piscar. Eu não sabia disso.
É, isso é
Não
real.
pisca.
É bizarro, mas acontece. Então acho que vale a pena comentar também.
É, eu tenho. Há um tempo atrás, a gente foi no oftalmo. É, infelizmente, tivemos que ir no meio da pandemia, né? Que é um risco, mas tivemos que ir, porque a Esther, inclusive, teve que trocar de óculos outro dia por causa disso, né? E eu fui para conferir, porque eu nunca tinha ido no oftalmologista na minha vida, tá, galera? Eu sou cria de
Putz.
hippie, nunca pisei no oftalmologista, quase não fui, nunca fui em
Putz.
médico. Só que minha visão é perfeita, né? Eu fui lá, que eu tava com
Tinha
cansaço,
nadinha.
não tinha nada,
Cansaço na
nada.
vista. Aí fui eu um grau a mais.
Puta merda.
É foda. Ah, mas
E
é.
é foda, né? Porque chega fim do dia, você sente muito sono, muito cansaço e vista pesada. Aí você acha que você tá com preguiça e não, é a visão que não tá boa. Só que
Exatamente.
a gente não tem
Profundo, né?
o estalo de ir realmente investigar o que é, né?
É, mas eu fui por quê? Porque eu já tinha até reclamado pra Esther, porque às vezes eu sinto um. Agora há pouco eu tava com isso, tipo uma fotofobia, sabe? A fotossensibilidade, na verdade. Fobia não. Fotossensibilidade, assim, parece que meu olho está sensível à luz. E isso tem um motivo, primeiro, porque é um monitor demais, né? O monitor é muito grande, então é muita luz. E segundo, também porque a gente trabalha
Alexa,
muito com
porra,
isso
tem
aqui,
luz
ó.
pra caralho.
Esse aqui, Gabriel, ó. Luz na
É
cara.
foda.
Ó.
A luz na
Iluminação,
cara. Tá
iluminação.
muito.
Então, assim,
Luz
eu
na cara é violenta, hein,
gravo
velho?
muito vídeo, a gente faz muita live, então a gente tá muito tempo todo com luz na cara e olhando para a câmera, né? Então, cara, isso é um negócio que seu olho começa a dar um tilt, né? E a menina me passou um. Como é que é o nome? Um
Colírio.
colírio, né? Só para Apex diz para lavar o olho, sacou? Porque ele tá ressecado, é só por isso, né? Tanto que eu já tive, tipo, uma época que eu tava fazendo live para aluno com óculos escuros, sacou? Para dar uma segurada na luz, né? Porque faz a live, tá aqui com o olho, meu olho ficava assim, ó. Né? De incômodo, né? E eu fui atrás daqueles óculos com blue filter, né? E eu vi até na loja da Xiaomi, da Xiaomi. Mas estava muito caro e muito feio. Então me recuso a usar coisas caras e feias, então não comprei.
Mas também disse a médica que não precisa, né? Quem não tem problema de visão propriamente dito, não tem pra que usar blue filter.
Exatamente.
Eu perguntei pra mim também, falou que era inútil, né?
Mas pra quem tem, faz toda a diferença.
Exatamente, é.
Pra quem tem, faz toda a diferença.
É. E, por exemplo, o Gui tava falando lance de visão, né? O Gui, o Valentim tem 6 anos, ele tem 4 graus já.
Nossa,
a gente descobriu isso outro dia. O Valentim era cego numa porta, a gente não sabia. Ele, literalmente, ele é mais cego do que a Esther, sacou? E 6 anos, cara. Tuquinha, a gente, ele tava com dor de cabeça, não sei o que, coçando muito o olho, a mãe dele levou ele no oftalmo, tá lá, 4 graus de miopia, né?
É.
Astigmatismo.
Astigmatismo.
Astigmatismo, saca? Nossa. O cara não tá enxergando
isso
nada.
Isso foi recente.
É, tipo, um mês atrás.
E o que que aconteceu quando ele pôs o óculos?
Ué, ele enxergou tudo.
Não, eu sei, mas qual foi a reação dele, assim?
Tipo, cara, ele não tira pra
curtiu.
Nada.
Curtiu?
Curtiu.
É, né?
Curtiu. Ele só achou um pouco estranho, porque fica que treina a cara o tempo todo, né? Mas, né, ele não enxerga de longe, né? Mas, tipo, o cara, ele basicamente não enxergava nada, que são 4 graus, cara. O óculos dele é...
Nossa, com astigmatismo, mesmo que você enxergue, tenha... De perto, ainda assim, é embaçado. Eu tenho astigmatismo.
É, embaçado,
eu tenho também.
Ah, não, o Valentim ficava assim, cara. Com o celularzinho assim.
Cantinho.
A gente achava que era firula. Não, o cara tava cego na porta. Então, assim, fiquem esperto com o olho, viu, galera? O olho é foda. E olho pra nossa área, então é mais importante porque a gente fica o tempo todo olhando pra tela e não verifica, né? Se tá com cegueira.
Pra quem trabalha com computador, o indicado é que se vá ao oftalmologista a cada 6 meses.
Pode crer.
Ave Maria. Eu nunca fui a um oftalmologista.
Tá todo mundo primeira vez agora?
É muito importante, porque eu comecei a usar óculos em 2019. E assim, eu fui de graça. Eu não fui esperando ter um problema. Eu fui justamente buscando um óculos de descanso, né? Pelo fato de passar o dia todo no computador trabalhando. E aí... Quando eu fiz o exame, a médica falou que eu já tava com 1 grau de miopia e astigmatismo. Tipo. E aí, quando eu coloquei o óculos, eu vi que eu realmente não enxergava nada. Só que a gente tem o costume, né? Tipo, você não sabe quando você não tá enxergando. Você só realmente vê que não tá enxergando quando faz o exame.
Exatamente.
Então, não brinquem com os olhos. Vamos ver.
Dá até pra pensar, né? Será que vale mesmo a pena eu pôr óculos? Porque eu nem notava agora com óculos, quando você enxerga bem, aí quando você tá sem óculos, você vê o tanto que...
Faz uma puta diferença.
Quando você vê como você era cego, né?
É. Outra coisa, um aparato que a gente faz muito aqui também, como a gente tá enclausurado em casa, né? A gente, obviamente, faz algum tipo de exercício, né? Uma coisa que eu sempre tive um pouco de dificuldade de manter sozinho, porque eu tenho muita preguiça de malhar, tá? Malhar propriamente dito, tá? Não tô falando fazer alongamento, não. Alongamento eu sempre fiz, de vez em quando era relapso mesmo, e minha coluna, como a Esther sabe, é um lixo, tá? Eu tenho escoliose e lordose, minha coluna é realmente, assim, um perigo ambulante. Literalmente, tá, galera? Tipo, quando eu tinha 18 anos, eu fui tirar radiografia, o médico falou que com 35 eu ia estar aleijado se eu não cuidasse da minha coluna. E aí, tipo, então eu sou um cara que eu tenho que cuidar muito da minha postura e da minha coluna. É o ponto, assim, de às vezes levantar da cama de manhã e sentir que eu ia partir no meio, como se minha coluna estivesse tão fraca, né, que não tinha força pra levantar. E aí eu voltei a fazer exercício, né, aqui em casa. Mas exercício mesmo, não só alongamento. E a melhora é absurda, saca? É um negócio assustador o tanto que a gente melhora de, não só de humor, mas de disposição também, né? E também perde a sensação de fraqueza, saca? Que a gente pode ter... Principalmente ficando em casa, como a gente tá ficando. Tipo, mano, a gente não faz nada, saca? A gente só tá em casa, faz 2 anos. 2 fucking years, né? Então, o que a gente fez? A gente comprou uns halteres.
Beer.
Né? Comprou umas paradinhas de academia mesmo e tal. E puxa ferro.
Tá, vou mostrar que eu comprei também, peraí.
Mostra aí.
A gente comprou mesmo.
Opa, eu vou lá mostrar também, peraí.
Pega lá.
Vou pegar na. Pega lá.
Não. Pesado, né? Não pega, não. A gente comprou 4 halteres.
A gente comprou uma barra.
Uma barra.
Uma barra.
Duas barras.
4 halteres de 5 quilos. E...
3 barras.
Um elástico. É. Sabe? De tensão pra fazer algumas coisas. Ah, exatamente. É tipo isso aí. Ó, o elásticozinho de tensão.
Aí, de tensão. Aí né? Tem os durezas, né? Esse aqui é o mais duro de todos.
É, isso aí.
Esse aqui é comprou... médio, por exemplo.
Massa. Griffin. É isso aí, a gente, pra fazer, né, isso aí.
Ah, tem vários exercícios que dá pra fazer com isso aqui.
Cara, e a gente faz assim, às vezes não, um dia sim, dia não, né, ou então dependendo da sequência, né, de treino, a gente faz todo dia, né, e é uma horinha por dia, galera, e faz uma puta diferença, principalmente pra gente que fica sentado o dia inteirinho aqui nessa cadeira, saca? Só de estar sentado aqui, ó, a gente tá aqui há quase uma hora, a gente tá 50 minutos aqui na live. A minha perna aqui na base da minha perna já começa a ficar enlouquecida. Né? Só de estar nessa posição aqui, né? Por mais de meia hora sem levantar ou sem fazer nada, né? Tanto que se fizer assim, ó, a coluna já está travada aqui embaixo na lombar.
Posso dar um palpite que, ao ouvir esse seu relato da coluna, muita gente está alongando as costas agora, tentando se ajeitar.
Assim. Postura aí, ó, ajeita a postura.
É uma bosta.
Mas é verdade, cara, qualquer coisinha que você fizer já ajuda a fazer, tipo, umas flexões, uns abdominais, prancha, já faz toda a diferença pra lombar.
A minha sorte é que a Esther saca tudo essas porra, então ela me passa os exercícios tudo e eu faço a porra e fico bom.
Mentira, gente.
Tô com a impressão que a Esther obrigou o senhor de Anchanassa.
Olha aí.
Esther é jiu-jiteira, ela sabe o que tá fazendo.
Eu sei pra mim, né? É complicado saber pra uma pessoa que tem a coluna fodida, né? Mas a gente tenta não quebrar, tenta ajudar.
Sim,
né?
Sim. A sacada pra quem tem problema de coluna é fazer coisas leves que não exijam pendência. Como é que é a coluna pender, né?
É que, tipo, você tem muito exercício que você fica com a coluna realmente pendendo, assim, né? Você precisa ter o controle de abdômen e tal, pra você não forçar a lombar.
Do
e
médico também,
tem,
né?
E alguém tem, quem tem problema de coluna não pode fazer esse tipo de coisa. É, e aí, né, pô, eu faço as minhas paradas e ele faz conforme consegue. Mas já é melhor do que nada.
Uhum.
É, pra quem sempre foi ativo, tipo, eu sempre fui ativo, eu fazia musculação, fazia jiu-jitsu e tal, e aí quando veio a pandemia eu tive que parar de fazer tudo, e eu senti muita diferença, porque a minha lombar sempre foi chata, e eu sempre fortaleci ela exercitando, né? Então pra mim fez muita diferença não fazer mais nada. E aí em casa, voltando a fazer, ajuda muito, porque realmente se você não faz nenhum tipo de exercício e fica sedentário por um período muito grande, meses, e aí você passa o dia inteiro sentado, mano, é muito ruim. Você sente uma fraqueza absurda.
É, o Vitor Cadores até comentou aqui no chat, ele falou assim, ô, Jean, você já teve até crise de dor na coluna, né? Vim em alguma live que você teve que parar de trampar pra ir no médico. Mas eu tive uma crise há uns anos atrás com a minha coluna, que eu tive que tomar remédio brabeira, mas remédio que me deixava chapado na cama, de dor. E fiquei mancando mais de um mês por causa disso. Assim, arrastando a perna mesmo, assim, de dor. E eu não conseguia fazer live, né? Eu lembro que ia começar uma turma. E eu fazia live, assim, de pedacinhos, de 20 em 20 minutos. Porque eu não conseguia ficar sentado muito tempo, né? Isso por quê? Porque eu fiz fiquei negligente, sentado, muitas horas por dia, em vários dias seguidos. E, de repente, um dia fez assim, ó. Veio de uma vez. E aí me pegou e eu não consegui fazer mais nada. Fiquei todo travado. E eu sou um cara que não pode ter isso, sacou? Porque eu tenho um tipo de trabalho que se eu desaparecer, todo desaparece, né? Sacou? Então assim, eu não posso brincar com essas coisas. Então assim, aí o que a gente tá fazendo é isso. A gente tá com uma rotina mais enérgica nesse sentido, né? Tentando, tipo, agora a gente vai terminar o news aqui mesmo e já vai direto pra malhar. Que já vai dar 5 horas, né? 5 e pouquinho, a gente vai...
Academia Lemonade.
Academia Lemonade, Lemonade Fitness.
Saudades da academia, velho. Pandemia é foda. Faz 5 anos que eu não vou pra academia, velho.
Queria dizer que tem uma extensão pro Google Chrome que te lembra e ficar na postura certa depois de alguns minutos.
É, aí
tá conversando aqui, minha postura já.
E aí tem um lance também de periférico, por exemplo. Uma pulseirinha dessa, como a da Xiaomi, né? Como é que é o nome? Da...
Mi Band.
A Mi Band, né? A Mi Band dessa não é cara, sacou? É uma pulseira que fica te enchendo o saco pra você fazer as paradas e pra você levantar e te avisando. Não é cara não, cara. É 120 conto a pulseira.
Não, eu tô brincando, você eu tenho que comprar uma dessa aí.
A gente comprou
uma massa, minha caralho. Essa semana.
Então, é muito bom.
Rastreia gente... até seu sono, né, cara?
Tudo.
Rastreia tudo.
Eu já
ouvi tiver... agora, né?
Se você tiver a balança da Xiaomi também, Xiaomi...
Legal, não sabia que tinha.
Você consegue fazer até bioimpedância, cara. Ele... a balança, ela mede porcentagem
muscular,
percentual de gordura, seu IMC, se você tá obeso, se você tá normal, é muito bom.
A gente comprou a balancinha, e a balança não é cara também não, a gente comprou a balança, ela é Bluetooth também, conecta no celular, conecta na pulseira, e aí você sobe, ela mede tudo. E lembra, tipo, eu já usava,
não vai ser,
né?
Não sei, deve ser, não.
Eu já usava uma pulseira dessa, mas era só de firula. Que é aquele relógio branco meu, né? Ele já é a pulseira dela.
Notificação, o negócio pegava mais, já tava dando pau. Usando.
E aí eu peguei essa aqui, que é legal, que é a prova d'água, assim, a Jana perguntou. É prova d'água, 50 metros, eu acho, uma coisa assim. E vale a pena, cara, não é caro, sacou? Compra, esse trem fica te enchendo o saco, daqui a pouco ele vai pitar aqui. Você está muito tempo sentado, levanta, pelo amor de Deus. E funciona. Lembrando que, galera, a gente tá falando aqui, a gente não é entendido no assunto no sentido médico da coisa, não. Tá? A gente faz coisas que, de alguma forma... ajudam a gente a não morrer deitado, definhando no sofá ali no final do dia. Porque você levantar e deitar não adianta muita coisa, tá? Eu sei porque eu fazia isso muito tempo e não adianta nada. Então, ou vocês alongam ou vocês fazem exercícios. Ficar deitado não adianta. Né? Deitar é depois, né? Pra descansar.
Fazer o sangue circular também.
Tem que circular.
Porque...
Rafael Arame com certeza está com seus braços grandes de segurar a tarsilinha.
Então,
tá leve ainda. Ela vai ficar pesada, início, Rafa. Fica tranquilo.
No início eu pensei que eu ia ficar forte, mas aí depois eu percebi que o uso contínuo, sem o descanso, porque musculações, tem que ter descanso também.
Sim.
Pode fazer com que meus braços gangrenem. Aí eu tô com a impressão que meus braços vão cair.
Cara, quando ela...
Estão afinando e vão cair.
Quando ela tiver com 15 quilos, a gente conversa. Você vai fazer uma compra com ela assim no braço, assim, ó. Segurando ela aqui. Dormindo.
E ela querendo alguma coisa,
dormindo.
Chorando.
Chorando, você dormindo. Põe no chão, é de boa, mas dormindo, que você não pode largar pra nada. Você tá carregando tudo assim, sabe, pessoal? Segura.
Ah, cara, uma coisa que eu tinha pra falar, eu tinha uma mania, e não era porque a cadeira não tinha descanso do braço. Eu tinha mania mesmo de não usar o descanso e usar o mouse assim, olha. Pode crer. Totalmente
Nossa.
Errado.
Ai,
isso foi uma
mania?
Pelo amor de Deus.
Esse...
Eu tava pra falar isso, esqueci.
Esse mouse aqui que o Gui me indicou pra gente numa live, ó, esse mouse da Logitech.
Cara, propaganda.
Esse mouse é ergonômico.
Isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu usava aquele da Cougar e ele é muito bom também, mas ele já tava falhando. Aí eu falei, vou comprar esse aqui, que é aquele que o Gui falou. Bom, e realmente o mouse é muito confortável. E ele é o primeiro mouse que eu consigo usar com relógio. Eu sempre usei relógio e eu sempre tinha que tirar o relógio na mesa quando ia trabalhar por causa do apoio, assim, né?
Chateia, né? Fica
marcando. E esse aqui não, como você segura a lateral, ele não enche o saco, não atrapalha, então dá pra ficar de relógio. E realmente, cara, não força o seu pulso, é assustador o tanto que ele descansa o seu braço.
E nunca requer nenhuma adaptação, do tipo assim, pra mexer, né? Tipo, é tudo super intuitivo, assim. Tem até uns botõezinhos a mais que você pode
configurar. Tem, eu configurei duas macros aqui, ó. Ele tem três macros, configurei aqui para as macros que eu usava do Cougar, o resto tá outro lugar. Então assim, o mouse, ele não é barato, isso não tem jeito mesmo, tá? Ele é um mouse caro, mas tem similares a ele, já vi similares a ele no Mercado Livre, bem baratinhos, tá? Não sei a qualidade, mas esse aqui é muito bom, que é da Logitech, tá bom? Então mouse também é uma coisa importante, teclado é uma coisa extremamente importante pra galera aí que gosta, teclados de perfil baixo como que a Esther tá usando ali, ó, que eu também uso, né? Da Log também, que é pequenininho. Ele é muito bom pra digitar, muito confortável pra trabalhar no After, porque ele tem uma altura
não
muito
boa.
Não
tem teclado numérico, bom demais.
Não tem teclado numérico.
Não tem teclado numérico.
Quem quiser que compre separado. O teclado numérico. Eu voltei ao meu. Eu voltei ao meu aqui, Rafa.
Voltou?
Eu voltei porque.
Rapaz.
Eu voltei a ele.
Você me vender, sim.
Eu voltei a ele porque o meu PC tá com os maus contatos no USB. Aí eu tive que parar de usar o Logitech, eu tenho igual, né? Porque esse aqui tá guardado lá bonitinho, embaladinho. Aí eu vou consertar esse USB e volto a usar outro e deixo esse aqui guardadinho. Está à venda também, galera. Ó, barato na minha mão, hein? Mais barato na minha mão, hein?
Gabriel.
Vira o botine do Motion, tá aí.
O cara tá vendendo tudo, né, velho?
A live é de vendas. É
live,
viu,
de
gente?
Vendas,
é. É uma live de vendas disfarçada de news.
Muito bom. Ai, ai.
Mas, né, não menos importante, e a saúde mental?
E a saúde mental, galera? Saúde mental eu sei. Fala, Rafa, pode falar.
Não, porque a imagem do News hoje remete a essa questão mental, né?
Sim, exato. Porque a saúde mental também é muito importante. A gente fala muito de físico, mas a maior parte das pessoas que fazem algum tipo de exercício físico estão com o mental fodido. Então não adianta você sair pra academia e malhar e puxar ferro, não sei o quê, se você também tá com o psicológico todo dançado e depois chega em casa chorando em posição fetal, né? Então o ideal é cuidar dos dois lados também. A gente não força a mão aqui na academia, ou seja, ninguém se machuca de tanto e ninguém tá. Eu não tô interessado em ficar bombadão, essa não é a ideia. Minha ideia é simplesmente minha coluna é simplesmente não me fuder. Essa que é a minha ideia. Tipo, não doa, por favor. Eu tô com quase 40 anos, me ajuda, né? E. Sim, tomando whey. Muito obrigado por lembrar disso, nem lembrava. Temos que tomar hoje, tô com saudade. E saúde mental. Saúde mental é aquele lance que a gente já conversou aí várias vezes aqui nas nossas lives, né? Da gente maneirar com relação a trabalho, desconectar do trabalho. Aqui eu já estou falando do nosso cotidiano, né? Da gente literalmente acabar o news, desligar o computador e sair fora. Fazer assim, ó. Saca? Tipo, vambora, vamos fazer outra coisa, sacou? Não é só academia, não. Vai fazer outra coisa, mas vai cozinhar, lavar roupa, sei lá o que vai fazer, mas vai. Pra desconectar um pouco da área, a cabeça dá uma descansada, né? E isso entra em vários assuntos que a gente já discutiu aqui no canal com relação à exploração do mercado e coisas assim, que a gente tem que evitar esses maus hábitos da indústria pra gente conseguir ter algum tipo de saúde mental, né? Alguém quer falar alguma
assista,
coisa?
Assiste, né, a série do Netflix do Headspace, né, que ainda é uma aula de motion e ainda vai aprender a meditar, que é uma coisa, é foda, né, porque eu não tô fazendo, não medito faz um tempo, vou ficar aqui aconselhando, mas ajuda. E assim, né, para com esse negócio assim de querer evoluir demais, ficar se comparando muito, cada um tem seu tempo, assim, nessas coisas, sabe? Acho que isso também gera um certo estresse, né? Tipo Sim. assim, ah, não sou bom o suficiente, ah, eu preciso estudar mais. Relaxa, sabe? Vai, leva menos a sério as coisas e tal. Eu acho que é importante.
Será que esse lance de a gente falar sobre não se cobrar demais é... Eu não sei se adianta, porque as pessoas diariamente sempre se cobram e continuam. Não sei se é uma força contrária que a gente tá fazendo para impedir aqui de simplesmente todo mundo colapsar, mas o que eu vejo é assim, o Layer, ele é um canal focado em nas skills de motion de uma forma virtuosa. A gente quer fazer animação fuderosa, perfeita, né? Assim? É assim que a gente se projeta, pelo menos, né? E isso é muito... essa questão de se cobrar tem muito a ver com isso também. Independente da gente se controlar ou não na comparação, a gente precisa de referências para seguir esse caminho.
Uhum.
E eu meio que conversando com a galera, eu sempre percebo isso. Às vezes as pessoas não se sentem à vontade de estar falando sobre um determinado assunto porque não se acha competente o suficiente... ou não é bom o suficiente e tal, e eu fico olhando assim, porra, eu tenho isso também, eu tenho síndrome do impostor, desenvolvi agora, depois de velho, voltou à tona isso em mim, é um negócio, é uma coisa que não tem como explicar, é surreal, tá ligado? Parece que, talvez eu conversando, fazendo psicanálise, eu consiga achar uma boa resposta, mas isso que Gui falou, parece que ele tá falando por falar, mas não doido. A gente tem que ficar falando isso todo dia porque volta.
Mas você sabe, Rafa, na sexta-feira tem a postagem do... A gente tem um grupo no WhatsApp e aí sexta é o dia de postar projeto, work in progress, né? A ideia é postar, assim, o que tá fazendo e tal. Faz um tempão que eu não posto. Posto porque minhas coisas é, tipo, lá do trabalho, não sei nem se convém, assim, postar... Mas isso também, tipo assim, ver tanta gente postando, produzindo, estudo, sabe? Isso também, tipo assim, se tiver uma cabeça, dá pra ficar assim, mal, sabe?
Dá porque você
vê a galera pensa roda, tá rodando parado, e você parado. Assim.
Exatamente.
É, parado para,
né? Exatamente. É. Mas, cara, eu acho que isso aí, o que você tá falando, o Rafa, tem a ver com a psicologia de você achar que, tipo, pra ser bom, você precisa estar no pé, aos pés daquela pessoa que você usa como referência, né? E, por exemplo, aqui no Leira a gente sempre bate muito na tecla de ser virtuoso e de ser muito bom naquilo que a gente faz, mas isso não é uma regra, né? Claro, isso é, tipo, quando eu, inclusive, a maior parte das coisas que eu sempre falo por aqui tem a ver mais com o meu processo do que com o processo de qualquer pessoa, né? Isso sou eu falando, né? Então, assim, quem quiser, venha. Quem não quiser, fique onde está, não tem o menor problema. Inclusive, quem não quiser se alongar, não se alongue, a coluna é de cada um, né? mas eu entendo assim, esse lance, eu super sou contra essas paradas de vocês ficar se comparando. Eu acho que você ter um espelho é legal, né? Você ter aquela pessoa que, onde você se espelha, fala assim, puta, esse cara aqui, essa mina aqui, tipo, é esse aqui que eu quero fazer um dia, mas deixa quietinho ali, ó. Não precisa ficar na paranoia de, puta, o cara tá fazendo aquele negócio e eu não tô, né? Porque esse aqui, então, esse aqui é o meu hábito,
é porque, né? Dian, racionalmente aqui, eu concordo com você, a gente já conversou sobre isso muitas vezes. A razão, o senhor Rafael Racional concorda com você, mas existe uma voz no abismo que tenta me puxar de volta, que é incontrolável. Esse puta, olha o que esse cara tá fazendo, vem rasteiro, pega no pé e...
Eu te dou uma dica sobre isso, cara. Aí eu acho que, o que eu acho que uma coisa que ajuda muito é desconectar da área. Que veja.
Pô, tô lendo. É. Bom demais.
Veja só uma coisa. A maior parte das vezes que a gente tá fazendo algum tipo de comparação é quando a gente tá à toa navegando, né, sobre as profundas águas de referências, né? E isso vem à tona. Essa sensação de impostor, de você olhar pras pessoas que estão fazendo coisa pra caralho e você tá ali chupando o dedo, fazendo o trampo do o café com leite, né? Do dia a dia. Quando, na verdade, você não tá fazendo mais do que sua obrigação. E aí, tipo, se você desconecta um pouco da área, se você sai do trabalho e literalmente desconecta, você não tem acesso a isso mais. E aí você dá uma afastada. E eu não tô falando que todo dia a galera deveria fazer isso, não. Eu acho que, tipo, eu e a Sarah, a gente tá o tempo todo conversando sobre motion. Mas a gente não está trabalhando. Então a conversa não cansa na gente, tá? A gente não tá conversando e aquele trem estressando a gente, porque foda-se, a gente tá conversando de forma descompromissada. Então é diferente, saca? E às vezes a gente olha o Instagram ali, mas é uma coisa totalmente descompromissada também. Mas não fica naquela loucura que a galera tem. Pô, mano, tem gente que separa a hora do dia pra assistir referência, sacou? E isso pode parecer muito bacana, eu não acho. Eu acho perigoso. Mas eu acho que isso aí já ajudaria bastante, né?
Pode crer.
Sacou? Gente... Tá vazando um áudio aí, bebê.
Eu tô tentando falar, mas...
Pode falar.
A gente tem isso no trabalho. Eu tenho, né? No meu trabalho, a gente tem um dia na semana que a gente fica uma hora assistindo a referência um dos outros. Que a gente tem que pesquisar e levar pro trabalho. Mas isso acaba... Assim, pelo menos comigo, né? Porque eles trazem... Eu trabalho numa empresa que faz coisa de esporte. Então, as referências são a Nike, a Adidas. E eu não sei. Eu ainda não tenho essa capacidade de fazer tudo aquilo que eles fazem nos comerciais. Nem a grana eles têm também pra fazer isso.
E nem o número de pessoas na equipe também, né?
Sim.
Pode ter certeza.
Então, mas eu tenho que ficar me lembrando isso, que eu não tenho essa capacidade, porque eu não sou 50 pessoas.
Mas aí é que tá também, né? Por isso que eu sempre falo pra galera que toda vez que assistiu uma animação, leia os créditos, né? Porque daí, lendo os créditos, você cai na real e vê que a Buck trabalha com 60 animadores numa peça e não com uma pessoa só, como nós fazemos geralmente, né? Mas essa parte realmente de saúde mental é importante. Fiquem espertos, viu, galera? A gente já falou bastante dessa parte de saúde mental aqui no canal, sobre síndrome do impostor, sobre outros pontos aqui da trilogia lá do sucesso que a gente fez, né? É um ponto que não tem fim, na verdade, esse assunto, mas a gente já falou de forma bem completa, né? Então acho que essa parte da saúde física é mais importante nesse sentido aqui pra gente, né? E eu acho que só pra encerrar, porque a gente já tá com 1h10 aqui, 1h05 de live, sei lá, que tipo de dica vocês têm aí, seja lá o que for, galera, seja de periférico que vocês usem, qualquer coisa, o Gui tem um lance do mouse, eu já falei do mouse aqui também e tal, qualquer outra coisa, o Gui já falou do lance da alturinha do monitor também, o que vocês têm aí que ajuda vocês a trabalhar melhor, a coluna não doer, qual que é?
Uma coisa que me ajuda muito é, não é exatamente periférico, né, mas poderia ser, é ter alarmes para fazer as coisas, ter um tempo definido para lembrar de beber água, porque aqui pelo menos é o que acontece com a gente no Brasil, de no frio ficar sem perceber que tá com sede. Eu fiquei aqui com um problema de pedra no rim porque eu não bebia água, porque eu esquecia de beber água, porque é frio.
Que doido.
Ou então levantar para fazer alongamento, nem que seja para andar 5 minutinhos ali fora. Eu preciso desses alarmes, porque senão eu fico para sempre na frente do computador. Principalmente quando eu tava fazendo freela, né?
Mas é bom mesmo de colocar alarme mesmo, galera. Isso aí é coisa séria. Tem que dar uma acordada mesmo, senão a gente passa batido mesmo. Fica 5 horas sentado sem nem mexer. O que mais vocês querem falar?
Eu era mouseiro, né? Não comprei o mouse do garoto propaganda aí, o Gui, certo? Uhum. Mas ao adotar a canetinha, cara, melhorei todos os problemas que eu tinha.
É a mesma função.
Pois é. É a mesma. Mesmo sentido, né? A posição. Ah. Muito bom. Eu uso mouse ainda. Quando é pra mexer nos keyframezinhos lá. Mouse, mas assim, muitas outras coisas eu faço com a minha pen display, a minha canetinha, show, melhorou muito, eu sentia muita dor, velho, muita dor mesmo, é um negócio absurdo.
Eu tenho também os pulsos fodidos, né, então assim, eu tô todo arrebentado, galera, eu tenho crises às vezes de tendinite que dói o cotovelo, dói até o cotovelo, o braço inteiro aqui, né, então eu tenho que enfaixar e imobilizar. Então o mouse é um negócio, e teclado é um negócio muito sério, porque eu escrevia muito, né? Então você ficar digitando livro, cara, assim, tipo, eu escrevia tipo 10 horas por dia, né? Chega no final do dia, sua mão tá assim, ó, tá travada. Então meus pulsos foram pro pau de andar de skate, de andar de patins e de escrever, né? Porque eu caía muito também, se apoia com a mão, né? E abre o pulso todo. Então, tipo, é uma bosta. Então, assim, cuidado com postura de mão também.
Mano, eu fiquei muito quieto nessa live, que basicamente tudo que vocês falaram, acho que é as rolês gerais que eu falaria. Eu só tenho uma coisa adicionar, velho, pra galera que é... Assim, acho que plano de saúde é uma coisa muito foda pra gente. Tipo, e a gente tem uma oportunidade de, quando é MEI, que eu descobri recentemente, eu falei, então acho que tá legal pontuar aqui, que é o MEI, ele tem direito a desconto em plano de saúde e plano dental. E é uns descontos, assim, tipo, desconto mesmo, velho, é muito bom. E fica muito barato um plano de saúde pra quem é MEI. Ainda mais se você é do interior, você consegue pegar uns planos muito top. E eu peguei um plano de saúde, ele já tá correndo a carência tudo, até porque eu preciso fazer muito exame, velho. Assim, eu tenho a mesma coisa, de coluna zoada, meus joelhos são estourados, eu sei que eu preciso de ressonância dos dois, porque já um fisioterapeuta tinha pedido. Eu preciso fazer fisioterapia no meu ombro, no meu joelho. Então, tipo assim, tem um plano de saúde, porque plano de saúde é uma parada que não... É aquele negócio, né? A gente nunca precisa, mas você não sabe da manhã, né, velho? Do que vai acontecer. Então é legal ter uma garantia ali. E quando, como acho que a gente é MEI, fica meio que viável, entendeu? E sempre faço acompanhamento das coisas, que nem oftalmo, viu, Rafael? Eu tô brincando, mas esse ano foi a primeira vez que eu fui também, viu?
Tipo, aí, tá vendo?
Mas tem que ir mesmo.
A gente precisa, velho, do acompanhamento médico. E isso vai além das coisas físicas, né? Então, psicológico. Que nem psicólogo agora, eu tô vendo de começar por conta de ansiedade e tudo. Então, eu acho que a galera... Parece que é um tabu, né? A gente fala assim, pô, galera... Pô, mas você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Não, às vezes é legal ter um acompanhamento, entendeu? De profissionais de determinadas áreas. E é isso, velho. A gente tem que cuidar do nosso corpo, mano. Porque O que a gente falou pro Gui aí, mano, não tá sentindo agora, mas amanhã
exatamente.
Sofre demais, velho. E sai muito mais caro você cuidar disso quando dá merda.
Com certeza.
Então é melhor prevenir que
remediar.
A gente economiza grana, velho. É economizar dinheiro isso. Você cuidar do seu corpo, entendeu? Só isso.
É, uma coisa que eu tenho, meus melhores amigos são psicólogos, né? Assim, uma coisa que a gente sempre fala é que trauma a gente não necessariamente lembra e sabe qual é. Então, e todo mundo tem. Então, psicólogo é uma coisa que devia ser assim, essencial, é essencial e devia ser obrigatório para as pessoas, que ajuda de uma maneira quase inexplicável, assim, é extraordinário o quanto ajuda as pessoas, mesmo que você não tenha nenhum sintoma de ansiedade, de
exato.
Nenhuma coisa assim.
Tem uma pergunta aqui do chat, que o Felipe Enderrano falou assim, ó, Esther, energéticos pré-treino e café tira o sono?
Meu Deus!
E café para tirar o sono, qual a opinião de vocês? Você quer responder ou posso responder? Eu só vou falar sobre energético. Primeiro, não tome essa merda. Isso é um veneno. Não faça isso com você, tá? Café...
E a indústria vai atrás de Ana aí.
É, agora. Café de boa, toma aí, mas não toma muito também não, porque café ele pega, vai pegar sua hemorroida, fica esperto, e também pega seu estômago e vicia também, tá? Cafeína é foda. Eu sei porque se eu ficar de manhã sem tomar café, me dá náusea, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Então,
eu
café, esquece, tá? Toma sim, toma...
Só acorda pro café.
Não, eu tomo café, claro, eu tomo café, mano. Só que eu tomo café 2 vezes por dia. Porque antes eu tomava, era 3 litros de café por dia. É outra coisa, né?
Passei por isso já, gastrite.
Então, assim, não, exatamente, o estômago vai pro pau. Então, cuidado com o café pra tirar sono. Porque aqui, o que tira sono, na verdade, é você levantar e sair da frente do computador um pouco, lavar o rosto, dar um rolezinho dentro do apartamento ou da casa, pra dar uma acordada. Às vezes até tomar um banho resolve mais do que café, tá? E energético é veneno, cara. Não faz isso, não. Agora, pré-treino aí é com externo, não sei.
Cara, eu nunca tomei nada assim. Com relação a realmente fazer exercício, o que eu faço é me alimentar antes. Espero um tempo e faço exercício. No máximo, tomo whey protein, porque é uma parada que faz bem para várias coisas e não só para quem pratica atividade física. Mas realmente tem muitos benefícios, inclusive... É indicado para pessoas idosas fazerem manutenção da sua musculatura, mas não tomo pré-treino, não sei exatamente a qual você está se referindo, então não posso opinar sobre isso.
Isso aí. Então, ó, galera, essa então foi a nossa gloriosa live aqui, fitness, uma live fitness para todo mundo. Olha, é o seguinte, ó, vou deixar de novo um disclaimer aqui. Tudo que a gente comentou aqui são, né, práticas nossas, nada aqui, por exemplo, a gente não tem receita de porra nenhuma, a gente vai usar na tora. É claro que o lance do óculos e tal é uma coisa séria isso aí, porque realmente você tem que ir num profissional constatar. Lance de exercício, tomem cuidado se vocês têm a coluna frágil como a minha. Eu nunca arrisquei ter equipamentos de academia em casa, justamente porque eu nunca tive ninguém que fizesse um mínimo de acompanhamento com relação a exercício comigo. Então, como a Esther sabe fazer, ela me acompanha ali, né, no que pode e eu posso fazer. Então, não façam isso, tá? Se vocês não têm acompanhamento. Não brinquem com a coluna. Coluna é um negócio, se vocês der um mau jeito ali, nunca mais volta, tá? Fique esperto. Então, se você não tem acompanhamento, faz flexão, faz abdominal e alongamento e é nóis. Vamos nessa. Ou então, contrata um personal, vai na academia aí e reza pra não pegar com Covid. E de resto é isso, galera. Acho que a gente abrangeu aqui o assunto de forma totalitária. Totalitária é outra coisa.
Totalitário.
Totalitário
tem que ser assim!
Tem que ser assim, caralho. Exercita, porra.
Abrangeu o assunto de forma na totalidade. Sua totalidade.
Na nossa totalidade. Obrigado, Bibi. É isso aí. Então não é nada de totalitarismo aqui. Calma, galera. Relaxa. Ó, vamos ficar por aqui, então, na nossa live aqui sobre periféricos e psicológicos. Eu sei que, tipo, daria pra falar muito mais, porque a live é curta. A gente pode, às vezes, pegar esse assunto um pouco mais à frente e voltar nele também, pra gente discutir um pouco mais sobre essa parte de saúde mental também e coisas assim. Mas a gente vai ficando por aqui. tipo, sexta-feira estamos de volta. Essa semana não tem entre-renders ainda, tá? Eu vou fazer um outro esquema com entre-renders pra gente poder ter um backup de entre-renders aqui. Então eu vou gravar mais episódios pra deixar agendado, pra ficar um pouco mais fácil de produzir, porque o entre-renders ele consome bastante tempo, tá? Na produção. Então, calma. A gente não vai ter amanhã, mas semana que vem já tá de volta. E sexta-feira a gente tá de volta aí com o manual do freelancer, pra gente bater um papo sobre freelancer, insights sobre freelancers e trabalho fixo. Vamos nessa? Forte abraço pra galera aqui. Dá um...
Vamos. Bora.
Um abraço apertado aí pra instalar a coluna de vocês. Quer ver? Ó, se liga só.
Eu vou fazer hoje o meu forte abraço imitando o Tonico Pereira.
Não faço...
Lilhãozinho! Vamos lá, vamos. Quem lembra? Grande família, vamos fazer.
Então, forte abraço pro Claudinei Ferreira. O André Camelo, pra Gil Espínola. Esther Rossoni. Crânio, pro Alexandre Oficial, Marcelo Braga 2D, o Leonardo Mossoco. Quem mais? Lucas Valente. Destropier para Gabriel Garbini e Paulo Saluto. É nóis.
É isso. Então, falando igual um italiano. Assim. O quê?
Porca miséria.
Porca miséria, mas você porco Dio. Mas você tá falando mais parecido com o personagem de desenho animado, tá? Ó.
Meu Deus.
O Jorge Sorbala falou, põe o Gabriel no Entre Renders. O Gabriel já participou do Entre Renders, inclusive, tá? Verdade. Só pra te avisar aí. O Entre Renders é um lugar pra todos, é um palco de peripécias, onde a gente arrisca muita coisa divertida. Uhul! Vamos nessa?
Vamos.
Então vamos nessa. Bora. Galera, beijo pra vocês, bora. Fiquem bem aí, bom fim de quarta-feira, a gente se vê na sexta-feira aqui de volta no Layer. Fui, fui, fui. Beijos. É nóis.
Beijos.
Beijos.